Olá, bem-vindos ao podcast Uma Vida Mais Fértil, com Joana Folgado e Andreia Trigo, duas mulheres que se juntam para dar voz a um tema, o da infertilidade, que é tantas vezes vivido em silêncio. O podcast onde encontras toda a informação e apoio para viveres uma vida mais fértil. Se queres ficar a par de todas as nossas iniciativas, segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil, ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com. Obrigada por estares aqui connosco. Olá, eu sou Joana Folgado e hoje estou à conversa com a Joana Moura, especialista de medicina tradicional chinesa, que nos vem falar de como esta terapia pode ajudar no diagnóstico de endometriose, no sentido de melhorar a qualidade de vida de quem o vive e a sua fertilidade. A Joana partilha-nos a sua perspectiva holística e integrada de como cuidar do corpo físico, mental e emocional. Falamos do papel e ajuda que a acupuntura e a fitoterapia pode dar, mas também do que pode ser feito ao nível da alimentação, suplementação e estilo de vida. Ouve e inspira-te. Esperemos que gostes. Muito obrigada, Joana, por estares aqui. Hoje temos mais uma conversa importante sobre o tema que temos vindo a falar ao longo do mês, que é o tema da endometriose, e hoje trazemos aqui uma visão muito especial, que é a visão da medicina tradicional chinesa, que ainda não falámos, não tivemos oportunidade, então trazes aqui hoje este conteúdo que vai ser certamente muito útil e importante conhecer. E bom, eu imagino que haja cada vez mais mulheres a procurarem a medicina tradicional chinesa. Eu tenho presenciado isso na minha experiência das mulheres que acompanho, que há cada vez mais esta procura. E por acaso tenho essa curiosidade de perceber como é que na endometriose, qual é a motivação? As pessoas procuram a medicina tradicional chinesa porque têm este diagnóstico e querem de alguma forma ter ajuda para aliviar os sintomas ou o que seja, ou é no próprio processo de fertilidade, procuram a medicina tradicional chinesa e depois acabam por descobrir o diagnóstico de endometriose?
Olha, Joana, antes de mais, obrigada. Eu é que fico muito agradecida por poder fazer parte do vosso projeto. Em relação à tua pergunta, eu acho que, bem, a mim, eu recebo os dois casos, os dois tipos de procura, mas depende muito, eu acredito, do especialista em si também, porque se tu fores um especialista que trabalha muito na área da fertilidade, vão aparecer de si pacientes com endometriose, mas também à procura de aumentar, de melhorar a sua fertilidade com o objetivo então de engravidar. Se fores um especialista, se calhar que trata mais apenas o ciclo menstrual ou nem tens propriamente uma especialização em fertilidade, com certeza vais ter procura de pacientes com endometriose por causa das dores menstruais, principalmente. E muitas, como tu deves calcular, nem sabem que têm endometriose.
Sim, porque é um diagnóstico muito difícil de conseguir ter, não é muito difícil, mas às vezes é bastante desafiante, não é?
É, e leva muito tempo e nem sempre há uma triagem bem feita, não é? Um historial clínico, uma atenção sobre os sintomas e sobre as queixas da mulher, que permite então ter essa desconfiança e pedir exames mais específicos. Ainda hoje em dia. Eu acho que este tipo de coisas, como vocês estão a fazer e todos os contributos que nós damos a nível de divulgação, são o que vão fazer a mudança também, em parte, e acho que já estão a fazer, mas até há bem pouco tempo era muito pouco falado.
Sim, sim. Mas eu vejo cada vez mais esse movimento, que é muito bom.
Sim.
No caso da endometriose, e uma vez que não há propriamente uma cura para esta doença, de que forma é que a medicina tradicional chinesa pode ajudar mulheres que têm este diagnóstico?
Então, depende também da própria queixa da mulher. Eu, falando em como é que a medicina tradicional chinesa pode ajudar, eu acho sinceramente, e não me canso de dizer, que cada pessoa devia ter, sim, o seu médico de família, da medicina convencional, e um médico de uma terapia holística. Seja ela a medicina tradicional chinesa, naturopatia, uma medicina, claro, que tenha uma boa base teórica, não é? Que já seja bem divulgada, por exemplo, desenvolvida, a medicina tradicional chinesa é milenar. Eu acho importantíssimo que as pessoas sejam seguidas de forma holística, seja para endometriose ou não. Mas a endometriose é um excelente exemplo, porque é uma doença que precisa de ação a muitos níveis para ser controlada ou para, pelo menos, devolver a qualidade de vida às suas portadoras. Portanto, o contributo da medicina chinesa para a endometriose é esse mesmo, é de ser uma medicina holística que vai olhar para a mulher como um todo e por isso vai conseguir chegar às diferentes partes que podem piorar os sintomas da endometriose, que podem agravar o desenvolvimento da doença, que no fundo são o que retiram a qualidade de vida às mulheres. E também a questão da fertilidade, não é? A própria medicina chinesa também vai então ajudar a aumentar a fertilidade nestes casos.
Uhum. Sim, e assim para quem ainda nunca experimentou nada, não é, de medicina tradicional chinesa, em que é que consiste, o que é que achas importante as pessoas conhecerem, não é, para poderem perceber se para elas isto faz sentido, como é que funciona?
Sim, então, a medicina chinesa tem um conjunto de terapias, da qual a mais conhecida e mais falada é a acupuntura, mas não é a única. A medicina chinesa tem a acupuntura, utiliza as plantas medicinais, que se chama fitoterapia. Também foca um bocadinho no uso de alguma suplementação. Temos a utilização de outras terapias como a moxa, a acupressão, a massagem, o qigong, que são práticas energéticas. Portanto, a medicina chinesa engloba todas as terapias utilizadas pela medicina tradicional chinesa. Relativamente à forma como ela olha para o corpo humano, tem uma forma muito, muito característica, não é? Os chineses olham para o universo como dividido em dois tipos de forças, de energias, o chamado yin yang, que acho que também já toda a gente falou. E esta é a forma que a medicina chinesa tem também de olhar para o corpo humano. Isto ao início e com as expressões que nós utilizamos é difícil de perceber. Falamos muito em energias, em fogo, em frio, em chi. E isto é um pouco complexo para quem nunca tenha lido sobre medicina chinesa, mas no fundo são só formas de olhar para o corpo humano e são só nomes para chamarmos as mesmas coisas. Por exemplo, eu falo em energia yin yang, mas eu não estou a falar em energia como nós falamos comumente, em energia. Eu estou a falar de características do corpo humano que estão associadas à energia yin ou yang. Ou melhor dizendo, a partes do corpo humano e funções que têm características que os chineses consideram yin e a partes do corpo humano e funções que têm características que os chineses consideram yang. E isto, explicado de uma forma rápida, o yin e o yang são sempre os opostos, portanto imagina se o dia é representado pelo yang, por ser energia, vitalidade, luz, calor, movimento, a noite, que é o seu oposto, representa o yin, serenidade, sombra,
introspeção.
Introspeção, exatamente, e isto nós conseguimos aplicar a tudo. Tudo tem o seu oposto. E estes opostos, tal como nós vemos na natureza, são também interligados, interdependentes, não existem um sem o outro. Quando um está no seu máximo, o outro obrigatoriamente está no seu mínimo. E nós vemos isso, por exemplo, do passar da noite para o dia e do dia para a noite, não é? Temos sempre um movimento circular em que cresce a energia yang e decresce até começar a crescer a energia yin, até o seu esplendor e depois por aí. Isto no corpo humano funciona da mesma forma, ou seja, nós temos funções corporais que têm uma natureza característica do yin, mais orgânica, como por exemplo o sangue, os líquidos orgânicos, não é? Mais nutritiva, ou funções corporais de característica mais yang, metabolismo, função, aquecimento, certo? Eu costumo dar sempre o exemplo do coração. O órgão, o tecido em si orgânico, corresponde ao yin. O sangue lá dentro corresponde ao yin, mas a função dos batimentos cardíacos é uma função yang e todo o nosso corpo tem estas características. Então cabe ao especialista, através da recolha de sinais e sintomas, não é, do que observa na pessoa e do que a pessoa lhe transmite como queixa, a avaliar como é que estão estas energias, qual é que está em deficiência, qual é que está em excesso, estão equilibradas. E é assim que a medicina chinesa normalmente faz então o seu diagnóstico e começa a intervir na pessoa.
Interessante. E no caso da endometriose em particular, que Que ajuda específica é que a medicina tradicional chinesa pode trazer a mulheres com este diagnóstico?
Então, na medicina tradicional chinesa, a endometriose, ou seja, nós não chamamos as doenças pelos nomes que elas têm no ocidental. Não existe um protocolo na medicina chinesa para a endometriose. Só que a característica da endometriose é haver, por palavras da medicina chinesa, estase de sangue. Acúmulo e massas de sangue, que tem a sua lógica, porque nós sabemos que os focos de endometriose são exatamente tecido endometrial acumulado em áreas onde não devia estar. E então, esta estase de sangue, o grande objetivo da medicina chinesa é promover o movimento do sangue, é aliviar esta estagnação, não é? Fazer circular o sangue. Só que, hoje em dia, nós sabemos que a endometriose, além destes focos, ou seja, estes focos, eles correspondem muito a... são inflamatórios, por assim dizer, certo? E nós sabemos hoje em dia que a inflamação no corpo deve-se a vários fatores. Stress, parte emocional, nutrição, condição intestinal, a microbiota, etc. E a parte boa da medicina chinesa é que ela nunca vai olhar para ti e ver apenas, ah, tem endometriose, tem uma estase de sangue, portanto vamos dar umas plantinhas para mover o sangue, vamos usar a acupuntura para desinflamar e está feito. Não. Através da anamnese, ela vai perceber que sintomas digestivos é que tens e aí tratar a tua parte digestiva, que obrigatoriamente vai melhorar a tua microbiota intestinal e reduzir o nível de inflamação crónica no teu corpo. Vai avaliar a tua condição emocional, como é o teu estilo de vida, se gostas do teu trabalho, se gostas da tua relação e estás bem, tens uma boa relação com a família, se dormes o suficiente todas as noites, porque o dormir ou não dormir também influencia bastante a inflamação do teu corpo. Portanto, nunca vais a uma consulta de medicina tradicional chinesa sem teres um check-up completo, sabes? É daí que vem a palavra holismo e uma medicina holística, olhar para ti como um todo. Então, é um pouco por aí que funciona a medicina tradicional chinesa. E depois usamos muito a acupuntura como anti-inflamatória e analgésica, e a fitoterapia também. Depois depende muito do especialista. Por exemplo, gosto de trabalhar também muito com suplementação e dietética. Eu sei que tiveste o podcast anterior espetacular sobre nutrição, portanto há imensas coisas que já não preciso de referir, como o glúten, o leite, etc. Mas a suplementação também é, a meu ver, essencial, além das plantinhas chinesas. Hoje em dia já sabemos, por exemplo, a curcuma, o zinco, o NAC, que é a N-acetilcisteína, são suplementos espetaculares para portadoras de endometriose no que toca a aliviar as dores, a inflamação, as hemorragias durante a menstruação, por aí.
Bem, é mesmo uma visão muito sistémica, não é? Muito, muito geral, não é só tratar a condição física, não é? Mas é perceber todas estas realidades que a pessoa experiencia, não é? Então, imaginando que chega uma mulher no teu consultório para fazer uma sessão, vamos então também a estas várias áreas que tu falaste, não é? Disseste, no caso, a acupuntura e a fitoterapia que são utilizadas para desinflamar, segundo parece-me que foi a palavra que tu disseste, retirar a inflamação, a parte da acupuntura.
Um dos mecanismos de ação é como anti-inflamatório e analgésico, portanto, alívio da dor e alívio da inflamação. Mas, falando em medicina chinesa, a fitoterapia faz muito mais do que isso. Se nós falarmos, por exemplo, o diagnóstico da medicina chinesa do teu nível energético yin, yang, sangue, líquidos no teu corpo, a acupuntura e a fitoterapia tentam restabelecer esse equilíbrio, que obrigatoriamente depois vai tratar a tua condição. Mas nunca, era aquilo que estava a dizer, nunca tratamos a endometriose só movendo o sangue, não é? Ah, há massas de sangue, então vamos mover o sangue. Não. Porquê que há massas de sangue? É por trauma emocional? É por deficiência? Nós ligamos muito a deficiência da energia do rim, sabes que parte da nossa menstruação é absorvida e o nosso corpo tem de ter capacidade de fazer esse tipo de absorção. Isso na medicina chinesa está muito ligado às nossas baterias, que são os rins. Então, nem endometriose na medicina chinesa, há sempre do que eu tenho visto em clínica, há quase sempre uma condição de deficiência dessa energia dos rins, que é vista como por exemplo, muito mulheres friorentas, que ficam com as extremidades facilmente frias, que sofrem de astenia, cansaço, que têm mais frio durante a menstruação, que têm dores lombares, dores nos joelhos. E é muito comum ver este padrão.
E mulheres também com endometriose.
Endometriose, sim.
E o que é que se faz, Joana, para, no fundo, restabelecer essa energia do rim? Fortalecer.
Então, uma parte é o que nós fazemos em consulta e tudo o resto é o que o paciente vai fazer em casa com as indicações que nós, claro, sugerimos. Eu digo sempre, nós como especialistas damos um estímulo ao corpo. Às vezes é uma vez por semana, às vezes duas, às vezes uma vez de 15 em 15 dias, mas nunca será suficiente se aquilo que o paciente faz todos os dias não for ao encontro do que nós estamos a fazer.
Alinhado.
Não é? Exatamente. Eu digo sempre, não vale a pena uma pessoa estressada fazer ao sábado uma hora de meditação, se depois todos os dias da semana são em autopiloto autêntico, não é? Correria, porque é como o ginásio, não é? Nós, para termos resultados, nós temos de fazer todos os dias. É preferível fazer meditação 10 minutos por dia, todos os dias, do que não fazer nada e depois uma hora intensa ao fim de semana. E o mesmo é com o sono, com o exercício, com a alimentação, com os hábitos, hábitos emocionais não é a melhor palavra, mas sabes, com os pensamentos.
Autocuidado.
Exatamente. E então...
Joana, isso agora deu-me aqui uma lembrança, porque, não sei se sabes, mas já... Também estou a tentar engravidar já faz 7 anos, e lembro-me do início de fazer acupuntura com um especialista e adorei, e agora já só não faço, não estou em Portugal, mas lembro-me de... Eu trabalhava num ambiente que era muito estressante, com muitos compromissos e tudo, e eu ia para a acupuntura de manhã antes de ir para o trabalho, e para mim aquele momento já era um stress de conseguir encaixar no horário. Eu estava lá e punha um alarme, porque depois tinha que ir a correr para o trabalho porque tinha reuniões. E olhando para trás, não é? É um bocadinho isso que estavas a dizer, não só continuado no tempo, mas até na própria experiência, eu já estava a retirar alguma daquilo que seria a vantagem de poder estar ali, alinhar o sistema parasimpático, de relaxar, não é? De fazer esse trabalho. Eu já estava a agir contra o tratamento, não é? Então também é importante trazer essa intenção de estar presente, de estar consciente, de estar de permitir desacelerar, não é? Porque fazer por fazer, e eu vejo muito este padrão, não é? Nas mulheres que estão, nas mulheres e nos homens, que querem buscar soluções rápidas, não é? E que vão para estas terapias muitas vezes à procura de soluções milagrosas e instantâneas. E este colocar a intenção e perceber exatamente, eu estou a fazer isto para me nutrir, para, como uma prática de autocuidado, de me dar saúde ao meu corpo, e não como um to-do list, não é? Como um to-do na lista de afazeres, de cheque, está feito, agora vou esperar que a gravidez aconteça. Não é isto que estamos a falar, pois não, Joana?
Não, de todo. Olha, disseste tudo. Isso é, para mim, o mais importante, e é surreal ver em prática clínica tantos casos como tu acabaste de descrever. Sabes que depois da pandemia eu notei uma grande diferença no empenho, positiva, porque eu acho que as pessoas foram obrigadas a parar e olharem para a vida que tinham, a vida que estavam a levar, como estava a sua condição de saúde, não é? Com medo de apanharem ou não o vírus. E então no pós-pandemia eu vi toda a gente muito empenhada em mudar o estilo de vida, em nutrirem-se a todos os níveis.
Que bom!
Sim, mas eu noto já uma grande diferença. Já foi, sabes? Metade disto já desapareceu, eu já vejo. E também noto, na minha própria vida, o esforço que eu tenho de fazer para manter um estilo de vida saudável é grande. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade, num estilo de sociedade e com horários de trabalho e etc., que exigem que seja um esforço ativo termos um estilo de vida saudável. Mesmo, tem de ser uma prioridade, como o trabalho é uma prioridade. Tem de ser metido na agenda e temos de nos sentir autónomos neste processo. Não podemos só contar com, vou ao especialista de medicina chinesa, depois vou ao médico de família, depois vou ao naturopata, depois vou fazer exercício e estas pessoas vão cuidar de mim. Não, eu acho que já, sinceramente, não funciona assim. Era o que tu estavas a dizer. Se se tudo é visto como um esforço, não é? Seja o exercício, seja a consulta da acupuntura, seja comer bem, é uma coisa que vai eventualmente terminar, porque ninguém gosta, não é? Nós, seres humanos, não somos feitos para estar em sofrimento. Procuramos sim muito conforto e isso às vezes é o que nos leva por maus caminhos. Mas então nós temos de mudar o chip, como tu estavas a dizer, é pensar, mas porquê é que eu estou nesta caminhada? Por exemplo, a caminhada da fertilidade. Eu tenho imensas pacientes que não têm tempo quase para as consultas, mas querem porque querem engravidar, e eu digo-lhes muitas vezes, a mensagem que nós passamos ao corpo é fundamental, e neste momento o seu corpo está a perceber que nem tempo para si tem, então como é que vai ter tempo para mais um bebê? Não é? E isto, vai assim, isto é o primeiro passo de todos, é eu tenho de criar um estilo de vida que diga ao meu corpo, está tudo bem, eu estou preparada, eu consigo, vamos lá.
Sim. Eu, até houve aqui na conversa que tivemos com a Erika Neri, ela dizia, nada de novo surge onde já está ocupado. Não é? E isto também é bom nós levarmos para as nossas vidas, não é? Às vezes está tudo tão ocupado, como é que nós queremos que nasçam novas coisas, não é? Quando digo novas coisas, não é necessariamente só o bebê, mas novos projetos, novas relações, onde já está ocupado, não é? Então este desocupar é muito importante também, e nesse lugar de responsabilidade que tu falavas, não é? Não é esperar que os outros venham resolver, mas eu próprio tenho esse empoderamento para fazer, e assumo isso como prioridade, não é? Sim.
Olha, e falando de questões mais de temperamentais ou de personalidade, por exemplo, já que estamos a falar de endometriose, e eu, desculpa, eu sei que eu vou começar a divagar em temas, mas vou tentar não perder o foco. Nós em medicina chinesa, e agora que falaste na Erika Neri, ela para mim é uma das minhas professoras mais queridas e com quem eu aprendi mais, e a própria Erika Neri fala muito da questão da mulher controladora. Tentar não, que isto não seja uma crítica, não é nesse sentido que eu estou a dizer, que a mulher é controladora, mas normalmente vê-se muito este padrão de mulheres que necessitam muito ter controle de tudo, controlar tudo. Associada à endometriose. Nada pode fugir, sabes? Trabalho, relação, família, como se vestem, como se apresentam. E então, estes caminhos de fertilidade para estas mulheres portadoras de endometriose são difíceis, difíceis, exatamente porque nós sabemos que nesta caminhada não se controla absolutamente nada, não é? A única coisa que nós podemos controlar, qual é que é? Aquilo que nós pensamos e aquilo que nós fazemos. Então, esta questão de controlo é ir, o que é que está por trás? É insegurança, é medo que as coisas, não é? Medo de não controlarmos e que corra tudo mal, medo de sermos nós próprias, o que é que está por trás? Uma das coisas que eu acho fundamentais também é associar a psicoterapia às consultas de medicina tradicional chinesa.
Sim, o acompanhamento psicológico, seja de que forma for, sim.
E ao fundo da questão, às vezes a infertilidade chamada idiopática, ou seja, que não tem motivo, pode ter a ver sim só com o que estamos a falar, não é? Desequilíbrios energéticos, menos yin, mais yang, o que seja, estagnação, as massas de sangue, mas a raiz desse distúrbio pode ter outros fatores e muitas vezes são emocionais. Então, há também que ter um acompanhamento multidisciplinar nesse sentido.
Sim, falavas aí então da parte psicológica, vá, mental, e se calhar falamos um bocadinho também de estilo de vida, não é? Que estilos de vida aqui é que podem ajudar mulheres com este diagnóstico?
Sim, então, quando falamos em estilo de vida, falamos em descanso, trabalho, lazer, alimentação, pensamentos, começando pelo sono, é importante a mulher dormir pelo menos, no mínimo, 7 horas por noite, e essas 7 horas têm de começar entre as 10h30 e as 11 da noite. Para o nosso estilo de fisiologia na medicina chinesa, ir para a cama depois das 11 às 11h30, meia-noite, uma, é extremamente debilitante. E mesmo que se durmam 8 horas depois da meia-noite, não é o mesmo estilo de descanso e de regeneração corporal como se tivéssemos ido às 10h30 às 11. Então, este é o primeiro, tentar deitar, ir para a cama às 10h30 ou às 11h, ou mais tardar, e fazer um mínimo de 7 horas de sono. E além disso, garantir que se está a dormir bem, porque se tem insónia, ou se acorda várias vezes à noite, ou se tem agitação mental, ou temos imensas dores corporais durante a noite, pés quentes, transpiramos muito, são sintomas que o nosso sono não está a correr da melhor forma e aí temos de procurar ajuda para dormir bem. Depois, gestão de trabalho, lazer, importantíssima. Muitas mulheres, e homens também, mas vá, pronto, estamos a falar de mulheres essencialmente, têm um sentido de perfeccionismo e responsabilidade muito grandes. Faz com que deem prioridade ao trabalho e o lazer seja, sabes, para quem pode. E como tu estavas a dizer, isto tira espaço para qualquer tipo de resolução, seja criatividade para mudar de vida, criatividade para aprender a lidar melhor com a relação. É preciso e é fundamental o lazer também, o espaço em que a mulher pode fazer algo que lhe dê absoluto prazer, porque o trabalho dá prazer sim, mas eu não sou apologista da máxima do trabalho, já nem me lembro como é que se diz, não é? Faz uma coisa, trabalha numa coisa que gosta e nunca mais terás de trabalhar. Não, é
Exato.
trabalho. Para mim é trabalho. E eu acredito que nós gostamos de fazer várias coisas, portanto, eu adoro fazer medicina chinesa, mas também adoro fazer outras coisas e tenho de ter tempo para isso. Portanto, essa gestão de trabalho e lazer como hábito de vida é fundamental. E outra gestão é também o exercício e o sedentarismo. Ou seja, o que se vê mais hoje em dia também são pessoas que não fazem desporto, não fazem exercício físico, ou se fazem, fazem intensamente nos meses antes do verão para atingir determinados resultados e nem um nem outro estão corretos, não é? Mais uma vez, aquilo que é feito QB todos os dias é muito mais produtivo, porque o exercício físico em excesso pode ser ele inflamatório também. E o sedentarismo é extremamente inflamatório, então se uma mulher trabalha sentada todo dia ao computador, obrigatoriamente tem de fazer algumas caminhadas, nem que seja à hora de almoço, fazer alguma caminhada, mover o corpo, não é? Soltar as articulações, etc. E ao final do dia também. Ou ao início do dia. Se a mulher tem bastante stress, tem de saber que tem de ter uma prática que a acalme, seja meditação, e quem não gosta de meditação e não quer experimentar, há outras formas de meditar, por exemplo, uma atividade criativa, eu recomendo muito às grávidas, porque as grávidas, por exemplo, não conseguem fazer exercícios físicos mais intensos e às vezes têm imensa irritabilidade e tensão cá dentro e precisam de mandar para fora. E este tipo de atividades criativas tem muito, muito essa componente de a pessoa é quase uma meditação ativa.
Sim, expressar a
E
emoção também, não é?
exatamente, exatamente. E estamos a falar de cozinhar, para quem gosta de cozinhar, pintar, para quem gosta de pintar, dançar, escrever, não ler, escrever. Então, isto é importante também. Se a pessoa sabe que teve o dia em atividade mental relacionada com o trabalho, tem de dar descanso. Tem de dar momentos de criatividade e de introspeção. Portanto, isto são assim, tirando, não falando já da alimentação, os hábitos de vida que devíamos ter todos. Claro que toda a gente tem dias e dias, mas se nós fizermos isto com alguma regularidade, não é para o fim de semana ir para a cama mais tarde ou comer uma coisa pior ou ter um dia diferente que vai estragar a nossa saúde, vai ser alterada. Não. É o que é feito com maior frequência, que tem mais peso, consistência, exatamente. Pois a nível da alimentação, como a Marta disse no podcast anterior, impecável, e nós na medicina chinesa acrescentamos mais uma coisinha, que é a natureza dos alimentos. Não sei se já ouviste falar, é a parte energética dos alimentos.
Parte
Que
energética,
propriedades
ok.
é que eles têm quando tu os consomes? Eles vão aquecer-te, vão arrefecer-te, não vão nem aquecer nem arrefecer, são considerados neutros. Então imagina, nós, o sangue é o que leva tudo no teu corpo, certo? É o que leva os nutrientes, é o que leva o teu sistema imunitário. Se precisas de sangue para tratar, nutrir, afins. E quando tens um problema, por exemplo, no teu útero, tu precisas exatamente que ele esteja bem vascularizado para ser tratado. Então, se tu precisas de boa vascularização, tu precisas, não podes ou não deves comer alimentos que tenham uma natureza muito fria, porque o que ela vai fazer é arrefecer-te e não aquecer-te.
Isso que é contrai, não? Contrai.
Exatamente, exatamente. Como o frio. Imaginem mesmo as propriedades de arrefecer alguma coisa, congelar alguma coisa, não é? Exatamente, contrai, fica rígido, fica sem atividade, certo? Quando nós metemos gelo no nosso corpo, nós estamos a anestesiar, porque o sangue desaparece dali, nós não temos a sensação nenhuma, mas também os tecidos não estão a regenerar, certo? E isso acontece muito com a nossa alimentação. Então, na medicina chinesa, nós frisamos que a mulher não deve consumir alimentos crus, não deve beber água fria do frigorífico, nem deve comer alimentos que tenham uma natureza muito fria, principalmente são aqueles que estão em fora de época, por exemplo, ou tropicais. A banana é extremamente fria.
A sério.
Sim. Ou, por exemplo, estarmos a comer um melão, uma melancia em pleno inverno só porque podemos. A natureza está feita para nos ajudar. No verão há imenso calor, nós precisamos de nos hidratar, então as frutas são super aguadas e frescas. No inverno nós temos frio, portanto temos de restabelecer as nossas reservas, temos de nos aquecer, portanto os frutos são mais os frutos secos, extremamente calóricos,
O
não é?
Diospir, lembrei-me logo do Diospir, que é tão calórico e tão, mas tão bom.
Exatamente, mas é necessário, ou por exemplo, ver a planta na terra, não é? As raízes são as reservas da planta. Então no inverno nós vamos buscar abóboras, vamos buscar a batata doce, a cenoura. Na primavera, em que já tudo começa a brotar, nós devemos comer mais exatamente as folhas verdes e o que vem ao de cima. Seguir
Certo.
ao máximo a natureza, ir às bases, sabes? Fugir um bocadinho deste mundo moderno onde fomos parar. E lembrarmos um bocadinho como é que as coisas funcionavam quando era tudo um pouco mais de acordo com a nossa natureza.
Sim, boa. E portanto, a alimentação, não é? E tu falaste aí também há pouco sobre a suplementação. Não sei se queres falar um pouquinho mais sobre isso.
Sim. A suplementação eu acho essencial porque a alimentação requer o seu tempo e requer muito trabalho de casa por parte da paciente, não é? Tem de fazer um esforço, é o retirar os laticínios, retirar o glúten, tudo o que seja inflamatório, as gorduras, etc. Então isto leva algum tempo e a própria alimentação, depois de anos e anos de erros, leva algum, não tem a força que tem uma fitoterapia ou suplementação para aliviar, por exemplo, as dores da endometriose.
Já agora, Joana, que a gente tem falado aqui de fitoterapia, mas para quem não sabe, talvez possas dar aí assim uma nota só para conseguir acompanhar.
A fitoterapia. Fito, planta e terapia, portanto, é tratar com plantas, plantas chamadas as plantas medicinais. Nós na medicina chinesa usamos muito a fitoterapia chinesa, portanto, plantas chinesas, mas também existe a fitoterapia ocidental. E, por exemplo, quem faz bem feito, não pode ser por saqueta, um chá de camomila com as dosagens certas, porque sabe que apoia o sistema digestivo, está a consumir fitoterapia, está a tentar tratar um sintoma do seu sistema digestivo através do uso da planta camomila. Isto é a fitoterapia. Suplementação, os nutracêuticos são diferentes, muitos podem ter também como base plantas, mas são isolar alguns componentes de alimentos, de plantas, como por exemplo estávamos a falar da curcuma, não é? A curcuma é um dos suplementos mais indicados para endometriose por ser extremamente anti-inflamatória, analgésica, é uma excelente forma de controlar as dores e a hemorragia para quem sofre de endometriose. Não tem grandes interações, a não ser para quem faça algum tipo de medicação que altere os níveis de coagulação do sangue, aí tem de ter algum cuidado e procurar um especialista. Mas, regra geral, a curcuma é então aconselhada todos os dias do ciclo. É um anti-inflamatório, mas não é para ser usada como são os anti-inflamatórios de farmácia, em que nós só tomamos quando estamos com a dor. Ela é tomada então todos os dias do ciclo e pode ser aumentada durante os piores dias, que são aqueles antes e durante a menstruação. Isto como estou a falar de suplementação natural, portanto, como é que se pode evitar tudo o resto que é medicação? Exatamente, além de acupuntura, além de nutrição, como já falámos, ainda dá para.
Já agora, Joana, já que falas na curcuma e talvez possam pensar, então, mas como é que consigo consumir curcuma todos os dias? Onde é que se pode colocar, não é? Eu estava a pensar, porque eu às vezes ponho na sopa, às vezes nos batidos.
Sim, olha, até chá de curcuma. Chá de fazer como se faz chá de gengibre, faz chá de curcuma. Uhum. Também existem suplementos, já é vendido em pó, em cápsulas. Às vezes, para quem não consiga fazer chás, não consiga estar a fazer grandes smoothies com curcuma, pode usar em cápsula, que é a mesma coisa e funciona igualmente bem. Às vezes até conseguem mais facilmente atingir a dose recomendada.
Uhum.
Portanto, tudo é válido, em pó, em cápsula, em chá, são à vontade. Já saber que normalmente faço 2 a 3 chávenas por dia, não é para fazer litros e meios de chá, e sempre tentando a seguir às refeições, neste caso, para que a absorção seja mais uhum. eficaz.
Boa.
Sim? A curcuma como apoiante para aliviar as dores, para reduzir a hemorragia, etc. O zinco também tem um papel fundamental, não sei se já falaram alguma vez sobre ele para a endometriose.
Julgo que não.
Ok, também como anti-inflamatório, como protetor da mucosa intestinal, que também acredito que já tenham falado. Portanto, zinco, curcuma, probióticos, por causa da microbiota intestinal. Aqui só o único cuidado é que seja feita uma boa avaliação do problema digestivo, porque os probióticos são excelentes para melhorarem a microbiota intestinal, mas existe uma condição chamada SIBO, em que há um excesso de crescimento de bactérias no intestino, e aí os probióticos não vão ajudar e até podem, inclusive, piorar. Portanto, okay. O meu conselho para quem tenha endometriose e distúrbios digestivos, ou mesmo só para quem tem distúrbios digestivos, que procure mesmo um especialista que o ajude a identificar qual é o distúrbio e qual é a melhor terapêutica. Mas, regra geral, os probióticos, para quem não sofre de SIBO, são uma boa adição, porque sabes que hoje em dia é muito fácil desregularmos a microbiota intestinal. Más comidas, stress, dormir pouco, toma de antibióticos. Portanto, assim, regra geral, todos os anos eu costumo fazer suplementação com probióticos, 3 a 6 meses de seguida, consoante o estilo de vida que estou a levar ou não. Então, curcuma, zinco, os probióticos, e outro que normalmente eu recomendo é o NAC. Para endometriose funciona muito, muito bem. Ele é também, não sei se já ouviste falar em glutatião.
Não.
Não? Glutatião é se não o mais potente antioxidante do nosso corpo. Antioxidante é aquilo que combate os radicais livres e diminui o dano celular e a inflamação. Certo? De radicais livres podem vir pesticidas na comida, poluição, fumo do tabaco, até o stress. A própria respiração provoca, o oxigênio provoca radicais livres. Então, convém termos sempre alguns antioxidantes na nossa dieta, que, como sabes, vamos buscar aos frutos vermelhos, aos legumes e frutas mais coloridos, mais azuis e avermelhados.
Uhum.
Mas o glutatião, efetivamente, tem um grande poder antioxidante, como protetor das nossas células e no alívio da inflamação. E o NAC, a N-acetilcisteína, é um precursor do glutatião. Portanto, quando nós tomamos, nós estamos a aumentar os níveis de glutatião no nosso corpo. E tem muito bons resultados no nível de dor e de inflamação da endometriose. Sim?
Boa.
Outra coisa que também sugiro é, e isto é um pouco controverso, eu sugiro muitas vezes a soja.
Uhum.
E a soja, sabes que é muito polémica por causa, sim, de ser geneticamente modificadas, etc. Mas para mim, os fermentados de soja, tofu, tempeh, etc., eles têm os fitoestrogénios. E uma das coisas que faz proliferar o endométrio são os estrogénios. E como os focos de endometriose são de tecido endometrial, eles respondem também aos estrogénios e proliferam também. Por isso é que ela é uma doença inflamatória, mas que oscila também com o nosso...
Durante o ciclo.
Exatamente. Então, nós temos de assegurar que não temos excesso de estrogénios para não termos, então, essas hemorragias uterinas e toda a inflamação envolvida na endometriose.
Uhum.
E uma boa forma é... adicionarmos soja à nossa dieta, boa soja, porque esses fitoestrogénios vão competir com os nossos em termos de receptores celulares e vão diminuir um pouco a ação dos nossos estrogénios, e garantir também que eles são os nossos estrogénios, o nosso corpo tem capacidade de eliminá-los corretamente. E aí o que é que entra? A metabolização hepática, e o intestino. Então, mais uma vez, é tudo a funcionar em conjunto. Os probióticos também vão ajudar a expulsar os estrogénios e a N-acetilcisteína, o NAC, como apoia o glutatião, ele torna a desintoxicação hepática também mais eficiente. Então, estes são assim os suplementos.
Está tudo interligado, não é? Incrível. É incrível.
Isso, e pronto, em termos de fitoterapia chinesa, nós temos uma fórmula fantástica que é a Gizifulin Van, mas eu não aconselho ninguém a ir procurar isto na net e encomendar sozinho, mas é uma fórmula que tem excelentes resultados e rápidos, portanto eu recomendo, quem tem endometriose, procura a medicina chinesa, que vai com certeza ganhar muito, muito em estilo de vida.
Vês isso acontecer, Joana. E é algo que se vê com quanto período de tempo?
Olha, não é assim tão demorado. Em termos de alívio das dores e da hemorragia, eu diria que em 2 meses, 3 meses, tu já vês resultados.
Sim, nós temos tido testemunhos de mulheres que relatam o mesmo, que tiveram depois acompanhamento de medicina tradicional chinesa e ao final de 2, 3 meses, e mesmo antes já começaram a ver alterações no padrão.
Sim, às vezes logo no primeiro ciclo tu tens, esta menstruação foi com um bocadinho menos dor, sabes? Às vezes logo no primeiro ciclo tu consegues ver os resultados, mas seguramente em 2, 3 tu, agora claro, tens diferentes níveis de endometriose e tens endometriose que necessita obrigatoriamente de cirurgia, mas não obstante é uma excelente forma, mesmo pós-cirúrgica, sabes, de ter a doença controlada, porque nem a cirurgia...
Pois é, isso quer dizer, o tema é mesmo esse, não é? Porque depois a seguir à cirurgia a ideia é que possa retomar, não é? O que
sim,
se quer também é prolongar um bocadinho o crescimento, não é?
Vai até 50% a probabilidade em 5 anos voltar a estar numa forma mais intensa a endometriose. Mas é isso, e a parte boa da medicina chinesa é que requer alguma frequência no início, nestes primeiros 2, 3 meses, mas depois, lá está, como não é uma medicina de tapar buracos, a pessoa fica autónoma e basta fazer volta e meia uma sessão de manutenção e ter, mais uma vez, cumprir os TPCs, ser autónoma no seu estilo de vida e a pessoa fica...
Depois faz manutenção, não é? Vai à inspeção.
É isso mesmo, exatamente.
Sim. Joana, e queres nos deixar aqui assim, algum conselho para as mulheres que tu segues, as mulheres que ouvem este podcast? Algum conselho para a sua jornada da fertilidade?
Olha, o primeiro conselho é aquilo que nós falámos sobre criem tempo para elas, estejam alinhadas com aquilo que estão a desejar para a vida delas e pensem que se podem dar a mais alguém, têm de primeiro mostrar isso ao próprio corpo, dando a si mesmas. O segundo foi o que tu disseste, estilo de vida, sermos conscientes, fazermos um trabalho interno, seja emocional, seja físico, de estilo de vida, de saúde. E o terceiro é nunca deixarem de acreditar até o corpo dizer não. Ou seja, eu vejo muito nesta caminhada também mulheres que inevitavelmente entram na jornada um bocadinho mais dormentes, porque já tiveram bastantes desgostos, porque o caminho pesa e porque às vezes é mais fácil irem mais dormentes, eu acho que é a palavra, para não sofrerem tanto caso ainda não seja desta vez. Mas para nós na medicina chinesa, a forma como nós pensamos, como vemos as nossas capacidades, o que dizemos ao nosso corpo e o empenho que metemos no que fazemos, é importantíssimo. E só isso já passa a mensagem. E eu acredito que seja, e vejo que é difícil, ir sempre com expectativas, mas não estou a falar de expectativas, estou a falar de irem presentes. Sabem que estão à procura, sabem que estão a dar tudo, então não desligarem o coração por completo.
Sim.
Não sei se,
sim,
se,
sim, sim,
se
sim.
Me faço entender.
Faz, acho que facilmente as pessoas se reviem, não é? Nisso, no, não vou esperar o melhor para depois não sofrer, não é? Só que de facto o ir com essa esperança e com essa força, com essa motivação e até vendo o positivo que pode vir daí, já dá uma indicação ao corpo, não é? De vamos lá, não é? Isto vai acontecer, então.
Sabes, não é a esperança de é desta que vai acontecer, não. É a esperança de eu estou no caminho.
Sim.
Pode não ser desta, mas eu estou no caminho, isto é o meu corpo, eu estou a dar tudo o que eu posso e eu acredito que eu vou fazer os possíveis, mesmo que não seja desta.
É uma esperança realista no sentido em que eu estou a fazer o que eu posso ao meu alcance, não é? A dar saúde ao meu corpo, à minha mente, ao meu coração, para que isto possa acontecer, não é? Estou a otimizar as condições.
Sim, sim. E muita força, porque é uma caminhada dura.
Sim.
E o meu conselho é também associarem a psicoterapia, que acho que é fundamental para se manterem fortes.
Isso. Obrigada, Joana. Obrigada por nos trazeres aqui esta visão tão, tão holística, não é? E dar aqui a ideia de facto que nós somos seres que somos complexos e que estamos muito interligados e, portanto, isto não basta só olhar para o físico e ainda bem que a medicina tradicional chinesa traz essa visão, não é? Muito holística e, de facto, só assim é que conseguimos ser plenamente saudáveis num todo, não é?
Exatamente.
Sim. Obrigada.
Eu é que agradeço, Joana, mais uma vez. Muito obrigada. Para mim é sempre um prazer falar sobre
isso.
Sempre, sempre. Vamos, gravado ou não gravado. Não, mas muito
obrigada.
Obrigada.
Um beijinho.
Um beijinho grande. Tudo a correr bem.
E por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio. Deixa-nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil, e não percas o próximo episódio. Até já!